Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Entra em vigor política nacional com ações para atrair professores à rede pública. Lei determina a publicação de dados oficiais sobre violência contra a mulher a cada 2 anos. Senador comemora a devolução de direitos congelados a servidores durante a pandemia. Boa noite. A cada 2 anos, o poder público deverá publicar um relatório com dados sobre os registros de violência contra as mulheres no país. O documento vai reunir informações de órgãos de atendimento à mulher de estados e municípios. A norma, que foi sancionada pelo presidente Lula, é baseada em um projeto de lei de 2023 da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal. A repórter Raíssa Abreu tem mais informações.
O Registro Unificado de Violência contra as Mulheres é um banco de dados que reúne informações dos órgãos de atendimento à mulher de todo o país sobre esse tipo de violência. O objetivo da lei, originada numa proposta da senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, é subsidiar a formulação de políticas públicas de atendimento às mulheres e de combate à violência de gênero.
Os relatórios de registro unificado, eles precisam ser divulgados, porque se a gente exigir a publicação, nós vamos exigir que, de fato, os registros sejam unificados. Nós temos que parar no Brasil de ter dados diversos. Não tem política pública sem indicadores. Como vamos proteger mulheres se não sabemos aonde estão, o que está acontecendo e a motivação da violência contra a mulher?
O Registro Unificado é um instrumento da Política Nacional de Dados e Informações relacionadas à violência contra as mulheres.
Já está em vigor a lei que regulamenta o exercício da acupuntura no país. A atividade consiste na estimulação de pontos específicos no corpo humano por meio do uso de agulhas e de instrumentos próprios, com o objetivo de manter ou restabelecer o equilíbrio das funções físicas e mentais. Os detalhes na reportagem de Alexandre Campos.
Pela lei, poderão atuar quem for graduado na área, inclusive no exterior, em cursos similares ou equivalentes reconhecidos no Brasil, os profissionais de saúde com diploma de especialista em acupuntura e quem, mesmo não formado, exercer a profissão de forma comprovada e ininterrupta por ao menos 5 anos, contados até a data da publicação da lei. No entanto, o Executivo vetou o trecho que permitia o exercício da profissão por pessoa portadora apenas de diploma de curso técnico. A senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, destacou a importância de se regulamentar o exercício da acupuntura.
A regulamentação vai ser feita pelo Ministério da Saúde e nós teremos mais condições de monitoramento e de fiscalização para que essa prática, que é muito usada no Brasil por médicos e por não médicos, ela tenha um lugar de regularização e um lugar de oficialização dentro da área da saúde.
Ao acupunturista compete, entre outras funções, consultar, avaliar e tratar os pacientes por meio dessa técnica e dirigir os serviços da área em empresas ou instituições.
E foi sancionada a Política Nacional de Incentivo à Formação de Professores da Educação Básica. A lei prevê bolsas para estudantes de licenciatura e medidas para atrair e fixar docentes na rede pública de ensino. Repórter Henrique Nascimento.
Agora é lei. Foi sancionada a Política Nacional de Incentivo à Formação de Professores da Educação Básica, que prevê o pagamento de bolsas para estudantes matriculados em cursos presenciais de licenciatura. Serão priorizadas áreas e regiões onde há carência de docentes, além de estimular a permanência desses profissionais na rede pública de ensino. Entre os beneficiários pode estar o estudante Eden Brito, que aguarda o resultado do Enem e pretende seguir carreira no magistério. Para ele, o apoio financeiro pode ser decisivo para evitar a evasão e permitir que mais jovens sigam na profissão.
Isso é um incentivo muito grande, ainda mais para a gente que faz faculdade. As pessoas costumam desistir dos seus planos de carreira, os seus sonhos de se tornar um professor, um profissional muito bom, porque acaba pesando muito no nosso bolso.
Autor do projeto que deu origem à lei, o senador Flávio Arns, do PSB do Paraná, destacou que a iniciativa busca enfrentar a desvalorização da carreira docente e a precarização dos vínculos de trabalho no setor.
Mais da metade dos professores do Brasil estão em contratos precários de 1 ano, 2 anos. O professor precisa ter carreira, plano de melhores salários, né, ser valorizado.
Além da bolsa durante a graduação, a política estabelece que o estudante beneficiado deverá atuar por pelo menos 2 anos na rede pública de educação básica após a formação.
E servidores públicos, em especial da educação, poderão receber o pagamento de benefícios que ficaram congelados durante a pandemia de Covid-19. A lei complementar sancionada pelo presidente Lula autoriza estados, o Distrito Federal e os municípios a pagarem de forma retroativa direitos remuneratórios de servidores, como adicionais salariais e licenças-prêmio, desde que haja disponibilidade orçamentária e que tenha sido decretado estado de calamidade pública na época. Relator da proposta no Senado, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, destacou o caráter de justiça da iniciativa ao reconhecer o esforço de servidores que continuaram em atividade, mesmo diante das dificuldades impostas pela crise sanitária. Para o senador, a norma restabelece direitos sem gerar novas despesas obrigatórias, mantendo a responsabilidade fiscal e beneficiando especialmente profissionais da educação.
Que não existe qualquer criação de despesa nova. Naquele período de 2020 a 2021, já havia a lei do servidor público de carreira. Então, essa despesa já estava prevista na lei do servidor público daquela época. Então, isso para regularizar, porque a maior parte do Brasil já fez isso.
Muita gente não sabe, mas o autor de novelas, Manuel Carlos, falecido no último dia 10 de janeiro, mobilizou debates e votações no Congresso Nacional. Situações retratadas em suas obras inspiraram discussões importantes e até a criação de leis no parlamento. Quem conta os detalhes é o repórter Rodrigo Rezende.
Com a novela Mulheres Apaixonadas, em 2003, Manuel Carlos levou aos brasileiros o drama de Leopoldo e Flora, um casal de idosos maltratado pela neta, Doris. O impacto foi tamanho que a discussão sobre o tema chegou ao plenário do Senado. A senadora Iris de Araújo, de Goiás, fez um discurso em 2003 exaltando a coragem do autor.
O escritor Manuel Carlos, autor de telenovela, vem sensivelmente abordando conflitos familiares enfrentados pelos idosos. Ele tem abordado nas personagens do casal de octogenários Leopoldo e Flora, da novela Mulheres Apaixonadas. A luta dos idosos pelos seus direitos é uma luta semelhante à das mulheres pela sua independência e autonomia, dentro e fora do espaço doméstico.
20 anos depois, em 2023, ao comemorar as 2 décadas do Estatuto da Pessoa Idosa, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que aquela telenovela foi primordial para a aprovação da lei.
Também não posso deixar de mencionar os atores Oswaldo Lousada e Carmen Silva, que, bem como o autor da novela Mulheres Apaixonadas, da TV Globo, que era uma novela que tratou da questão do idoso, e esses atores que já faleceram vieram a esse plenário, deram depoimento aqui, como nas contribuições, pedindo a aprovação do Estatuto da Pessoa Idosa. Eles contribuíram muito, muito.
Em 2007, também em plenário, o senador José Maranhão, da Paraíba, ressaltava o impacto de outra novela escrita por Manuel Carlos, Páginas da Vida.
Foram 203 capítulos em que o autor Manuel Carlos procurou apresentar situações que, apesar de fictícias, poderiam muito bem ter sido vividas por qualquer brasileiro. Durante todos esses meses, assistimos ao drama da pequena Clara, que, como outras milhares de crianças portadoras de síndrome de Down, lutava por uma educação inclusiva, pelo simples direito de frequentar uma escola, direito esse assegurado a todas as crianças pela Constituição Federal.
Manuel Carlos ainda tinha como marca a inclusão em suas novelas de uma personagem de nome Helena. Interpretaram Helenas nas obras de Maneco atrizes como Lilian Lemertz, Maitê Proença, Regina Duarte e Vera Fischer.
Cadastre sua emissora na Rádio Agência Senado. Emissoras de rádio de todo o país podem utilizar gratuitamente o material produzido por nossa equipe em sua programação. São notícias, entrevistas, programas culturais, spots, campanhas de utilidade pública, reportagens e conteúdos especiais para as rádios conveniadas. O cadastro é rápido e fácil e o ambiente é exclusivo para rádios. Acesse senado.leg.br/radioagência.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.